Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz que é o ponto mais importante da nossa vida. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro. Capítulo 1. Renata, lê, por favor. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Então, já começa aí, quando você lê, a gente já começa entendendo, presta atenção, a gente já começa entendendo o que, que ele está querendo dizer. Que aos que conosco alcançaram a fé. Aos que conosco alcançaram a fé. Quem ainda não alcançou essa fé, é bom que alcance. É. Porque a palavra de Deus, ela é dirigida aos que alcançaram a fé. Porque caso contrário, você vai ler uma coisa que não foi dirigida. Presta atenção, isso é interessante demais. Não foi dirigida para você. Por exemplo, a carta de Pedro foi dirigida, foi escrita aos que. A carta de Paulo também. Então, a palavra de Deus, de um modo geral, você vai encontrar a palavra de Deus em toda a Escritura. Lá em Jó, nos Salmos, todo lugar você vai encontrar a palavra. Só que, sempre, só vai. A palavra só vai ter efeito se ela foi dirigida a você, vocês concordam? Por exemplo, você vai ler o Salmo, e o Salmo não tem graça. Por quê? Não foi dirigida. Imagina você recebendo uma carta de uma namorada que não é sua. Não é uma coisa sem graça, totalmente sem graça. Não é diferente você receber uma carta do seu amado ou da sua amada? Não é? Nossa, é emocionante, não é não, Débora? Não é não? Mas se você recebe uma carta, recebe uma ligação, né, de uma pessoa, a pessoa liga de lá, você fala, não, acho que você enganou, não é o Francisco, é outra pessoa completamente diferente, não tem graça, não tem sentido. Não, Raquel? Não? Então, quando você recebe uma palavra que não foi dirigida a você, você não vai ter emoção, você não vai ter entendimento, você não vai entender, você não vai sentir nada. Então, a palavra precisa, ela é dirigida aos que alcançaram essa fé. Amém? Então, quando nós estamos falando aqui, dirigindo a palavra, é com essa finalidade, despertar a fé. Fazer com que você creia. Porque se você crê, a partir daí você anda com suas próprias pernas, você anda com seus próprios pés, você vai em qualquer lugar nas Escrituras, a palavra estará sendo dirigida a você. É bom demais, é bom demais. Aí, às vezes nós perguntamos, Deus falou com você? Não, por que que não falou? Porque não estava acompanhada pela fé, com a fé. Então a palavra não foi dirigida, Deus não falou comigo. Não falou, realmente não falou. Mas ele não falou, não foi porque ele não quis falar com você, foi porque você não teve a fé. Ou melhor, você não acreditou, não prestou atenção. Quem está falando de lá é a Jesuína, é uma pessoa completamente estranha. Eu não vou dar nem crédito ao que ela está falando. Eu quero que ela termine logo para me desligar o telefone. Mas quando a palavra é dirigida a nós, é diferente. Então eu queria que vocês entendessem isso, para que realmente, preste atenção, eu fico olhando, tem gente olhando lá para o céu. E aí a palavra não pode ser realmente dirigida para ela, né? Não vai fazer nenhum efeito. É triste, mas vamos lá. Então, vamos fazer nosso esforço, pelo menos para ouvir. Faça de conta que a pessoa está querendo falar com você mesmo. A pessoa está querendo falar com você mesmo. Porque às vezes a gente lê aqui e pensa assim, nossa, essa carta aqui é boa para o Paulo Júnior. É boa para o Ramiro, é boa, né? Para ele mesmo não é boa. Ele não acredita que a palavra está falando é com ele, né? Ele não acredita que é com ele, mas é com ele. Paulo Júnior, quando o Paulo Júnior lê, ou quando o Paulo Júnior ouvir, deixa para lá. Problema dele, né? Continua, Renato. Então a palavra está sendo dirigida por você. Então preste atenção no que Deus quer falar com você. Amém? É o seu namorado. É o seu Senhor, é o seu Rei. É o seu Deus.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos
mais
deu...
uma vez, para aí. Graça e paz. Graça e paz. Você quer ser uma pessoa que tenha paz? Ou você quer ser uma pessoa agitada, nervosa, tribulada, sem paz? Ou você quer ser uma pessoa atribulada, agitada, sem paz? Aqui está dizendo, graça e paz. Graça. Uma pessoa cheia de graça. Cheia de graça. É uma pessoa que tem Deus do seu lado. É uma pessoa que faz as coisas. As coisas que ele faz são abençoadas por Deus. Ele tem paz. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. O que que faz com que a nossa paz e a nossa graça sejam multiplicadas? O conhecimento. O conhecimento. Todos os dias você deve acrescentar um pouco mais o seu conhecimento de Deus. Você conhecer mais a Deus. Você todos os dias, se você puder, conhecer um pouquinho mais de Deus, você vai ter o quê? Você vai ter mais graça diante dele e vai ser uma pessoa que tem paz. Por isso que nós devemos todos os dias pegar ali a caixinha da oração, pegar lá um versículo na caixinha do versículo, pegar um pedacinho dos salmos, né? Até esse dia eu falei para o Aldo, leu o salmo 25. Aí o Aldo que leu, não estava muito entendendo muito não. Mas não precisa, você entender o salmo inteiro, assim como se fosse se você pegar um versículo do salmo, pega um versículo, esse versículo vai aumentar o seu conhecimento. Só isso. Não precisa pegar o versículo, o salmo todo, e saber o que Davi estava falando no salmo todo. Quando a pessoa escreve aqui em cima, está errado, já falei muitas vezes isso. A pessoa escreveu lá em cima assim, Davi roga a Deus que eu livre dos seus inimigos. Não tem isso. Não é isso. Então, o salmo, você pega um versículo, dois, três, quanto você puder. Né? Põe um prato de pão de queijo na mesa, você comer um pão de queijo, você se alimenta. Dois, você se alimenta. Né? Provavelmente, se você comer 10, você passa mal. Amém? Então, às vezes nós não conseguimos entender todo o salmo, mas fica com um versículo aqui, ó. Aí eu falei para o Aldo, pega um versículo e lê para você ver. Né? Eu não lembrava especificamente qual o versículo, mas está aqui, ó. Versículo 12 do Salmo 25, está assim, qual é o homem que teme ao Senhor? Perguntando. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Já pensou? Que graça! Já pensou? Que bênção! Você ter Deus ensinando, guiando você, né? Impedindo você de dar cabeçada, impedindo você de fazer maus negócios, impedindo você de fazer sofrimentos errados, padecer coisas erradas. Qual é o homem que teme ao Senhor? Está dizendo aqui que a pessoa que teme a Deus tem temor. É o princípio da vida com Deus, é o temor. Eu sei que muita coisa eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, mas começa. É aí. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O versículo seguinte diz assim, a sua alma, a alma dessa pessoa, pousará no bem. E a sua descendência, referindo-se aos seus filhos, olha aí que bênção, herdará a terra, a sua casa. Né? O segredo, o outro versículo seguinte, o segredo do Senhor é para os que o temem. Quer dizer, Deus revela as suas coisas à pessoa que teme Ele. Amém? Então, viu quantas coisas boas que eu vi aqui? Mas sabe por quê? Por quê? Porque... Amém? Porque Deus estava querendo falar comigo. E eu estava me esforçando para falar também com o Aldo. né? Então, mas não é, está vendo? Que coisa boa. É desse jeito. Então, perguntar, Deus fala com você? Mas, gente, é tudo que Deus quer. É falar com você. Hoje eu estava até comentando isso com o Fábio também. Tudo que Deus quer é falar com você. Mas nós começamos dois versículos da carta de Pedro, dois. Gerou tudo isso. E a Renata podia ler tudo ali, a graça, tal, 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 igual galinha comendo milho. E não tem nenhum efeito. Podia ler e não tem nenhum. Né? Então, a graça e a paz, coisas preciosíssimas. Se tem uma coisa que é terrível, é quando a gente perde a paz. Tem uma coisa que é terrível, desastrosa, sob todo ponto de vista, é quando você perde a paz. Amém, gente? Não tem nada que dá certo. Tudo fica feio, tudo fica estranho. Tudo tem mau gosto. Tudo irrita a gente. Tudo irrita. A falta da paz é a presença maligna na nossa, em volta da gente. Amém? Então, a graça e a paz, a bênção e a paz, vos sejam multiplicadas. E essa multiplicação nós alcançamos através do conhecimento. Agora mesmo nós pegamos três versículos do Salmo 25, que aumentou o nosso conhecimento. Falou lá o quê? Que a pessoa que teme a Deus já é uma grande segurança na sua vida. O temor de Deus te livrará de tanta coisa que você não calcula. O conhecimento, então, procurar conhecer Jesus Cristo, conhecer essa pessoa, entender essa pessoa, tudo vai mudar na sua vida. Você pode ter certeza que tudo vai mudar. Amém? Continua, Renata. Eu vou parar, né? Nos versículos eu vou ter que parar. Né?
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade.
Ó, aí já está falando mais um negócio aqui. Está dizendo o quê? O que está dizendo aí, Renato? Através desse conhecimento, eu vou adquirir tudo que eu preciso para viver. Através desse conhecimento, eu vou adquirir tudo que eu preciso para diz respeito à vida. Diz respeito à vida. A vida só tem sentido se ela for com Deus. Caso contrário, Suzana, é canseira, enfado, sabe? É tribulação, é muita coisa, sabe? Mas a vida, tudo que diz respeito à vida, você adquire com Deus. A vida com Deus é outra coisa. A vida sem Deus é ruim demais, muito ruim. Amém? E o Evangelho diz que nós estávamos no mundo sem Deus. E é por isso que o mundo vive essa dificuldade, luta, guerra, tribulação, contenda entre pessoas, contenda entre pessoas. Isso não traz paz nem alegria para ninguém. Continua, Renata.
visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas
pelas
promessas.
Pelas quais? Né? Na medida que você vai tomando conhecimento das coisas que ele falou, tomando conhecimento das verdades, essa palavra, como eu falei para você, ela vai estar no Salmo, vai estar lá em toda a Escritura, você vai ver, Provérbios. Enriquecendo, aumentando o seu conhecimento, através dessas coisas, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Promessa do reino de Deus, né? Promessa de vida eterna, promessa de ser um dia igual, semelhante a ele, promessa de viver em paz com Deus. Grandíssimas e preciosas promessas. Você vai encontrar através do seu conhecimento dessas coisas. Agora mesmo nós vimos uma pessoa que teme a Deus. Pronto, já é um quê? Uma promessa. Basta você temer a Deus para poder você começar uma vida diferente. Porque tudo você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, eu temo, né? Vamos dizer assim: Senhor, é o Senhor que eu respeito, é o Senhor que é a minha salvação, é o Senhor, o meu Deus. Quem não teme a Deus não se dirige a Deus. Além disso, diz aqui no versículo, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, eu vou me tornando. Eu vou me tornando, mesmo nesse mundo, mesmo nessa carne. Eu vou adquirindo a natureza divina. Então, por exemplo, a capacidade de suportar. Eu vou adquirir a capacidade de perdoar, eu vou adquirir a capacidade de sofrer, de padecer, até mesmo pelas coisas que eu não sou culpado. Eu não sou culpado, não importa, né? A natureza divina, que coisa preciosa. Imagina você chegando ao ponto de ter a mesma natureza de Deus. Inteligência, poder, força. Então, mas lá no comecinho a gente falou, aos que alcançaram fé, porque eu preciso de fé para poder, eu preciso de fé. Porque quando eu leio, eu preciso entender que isso é possível acontecer na minha vida. É possível ser assim como Deus quer. E que o mal seja erradicado. É isso mesmo? Erradicado? Arrancado? Eliminado? Da minha vida? Havendo escapado da corrupção, é isso que vai também nos livrar, é isso que vai evitar que os nossos pés sejam presos em coisas dessa natureza, de coisas que nos envolvem em situações no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, versículo 5, acrescentai a vossa fé. Agora aí. Aí agora, onde é que nós estamos querendo chegar? Além da fé. A fé é o primeiro passo. Sem fé, como eu falei logo no começo, a fé é o primeiro passo. Eu preciso entender que a carta está sendo dirigida a mim. Eu preciso entender que o Salmo, ele foi escrito para falar comigo. Que a palavra que veio para Jeremias, sabe para quê? Para Jeremias deixar escrito, porque ela queria falar comigo. Ela veio, da palavra de Deus, veio ao profeta Isaías. Isaías escreveu para que ela falasse comigo, com você, com nós. Não é para mim? É. Como que não é para mim? É para mim, sim. É para mim. E muita coisa eu guardo em segredo. Por exemplo, quando Jesus leu, a palavra estava sendo dirigida para quem? Para ele. Por isso é que ele fez o que ele fez. Por isso é que ele foi capaz de fazer o que ele fez. Porque ele creu que a palavra era para ele. E lembra que Jesus falou: se você crê, você faz o que eu faço. Se você acreditar, você vai fazer o que eu faço. Pronto, olha aí. Então ele quis dizer também que a palavra é dirigida para você. Quando você lê qualquer lugar nas Escrituras e receba então a palavra que ela está sendo dirigida a você. Então acrescenta. Já começa por aí. Então se eu já tenho a fé, eu começo então a acrescentar a minha fé. Eu começo a acrescentar. De repente eu não tinha paciência, veio paciência aqui, ó. Virtude, a virtude, eu não tinha virtude nenhuma, eu não tinha assim, né? De repente já começa a ter alguma virtude, eu já tenho alguma coisa que pode ser aproveitada. Hã? É. O Zane está dizendo ali que às vezes a gente pensa que não tem nenhuma virtude, vai ver, não tem mesmo, né? Mas acrescentando a nossa fé coisas dessa natureza, quando você menos espera, você vê como você adquiriu paciência, como você adquiriu sabedoria. Sabedoria. Porque muita coisa que a gente faz é falta de sabedoria. Muita coisa que você faz, você escandaliza ou escândalo, etc., é falta de sabedoria. Né? Muita coisa, muitos erros. Acrescentar então à nossa fé todas essas coisas: ciência, temperança, bondade, paciência, longanimidade, piedade, e etc, etc, etc. Por quê? Versículo 8. Renata?
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
Então, por exemplo, ó, o conhecimento de Deus nos purifica dos antigos pecados. O conhecimento de Deus nos purifica dos antigos pecados. Qual eram os antigos pecados? Eu não tinha paciência. Eu não tinha misericórdia de ninguém. Eu não tinha... O que mais? Hoje eu nem lembro mais o que eu não tinha. Na verdade eu não tinha. Né? Realmente eu era cego. Eu não tinha. E porque eu não tinha, eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa que eu poderia ter ganhado. Os meus pecados antigos, de repente, foram purificados. Deus falou: não olha para trás, olha para frente. E eu toquei para frente e fui andando para frente. Deixa as coisas que para trás ficam, não fica olhando para trás, que você é isso, que você é aquilo, não. Pega e toca para frente. E os pecados antigos foram, de repente eu vi que eu não tinha mais isso, eu não tinha mais. Na medida que eu fui caminhando, eu fui sendo lavado, eu fui sendo regenerado, eu fui sendo transformado. Mas não é assim que aconteceu com você também? Não foi assim? Foi ou não foi? Não, Toninho? Por isso que hoje o Toninho, o Carlinho, né, etc., são essas pessoas, né, inoxidáveis, mediocráticas, né, Toninho? Helps. A Lucilda. Você vê que é... Cadê a Lucilda? Ah, é? E assim por diante. Quando você olha para trás, você fala: não, realmente Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser uma pessoa, basta você acreditar no que eu estou falando. Se você quiser as bem-aventuranças, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada, creia no que Deus fala com você. Creia porque a palavra está sendo dirigida a você. Amém? Mas em toda a escritura, quando ela estiver corrigindo, aceita a correção. Quando a palavra estiver corrigindo você, aceita a correção. Não fica escolhendo só coisa boa, não. Tem hora que a palavra está corrigindo a gente. Tem hora que ela vai dizer para você coisa que você não gosta. Mas calma, calma. É melhor ser corrigido por Deus do que pelo delegado lá, ué, pelo carcereiro. É melhor ser corrigido por Deus do que passar as coisas que a gente passa na terra. Vocês concordam? Amém, gente? Então, que Deus nos corrija, que tem... Vamos, se a palavra está sendo dirigida a mim, que Deus nos corrija. Deus não faz acepção de pessoas. Ele corrige o feio, o bonito, o pobre, o rico. Deus corrige a todos nós. E corrige mesmo. E aquele que está sem correção, está errado. Porque, presta atenção, a pessoa que estiver sem correção, não estiver sendo corrigida, ué, no mundo de hoje, do jeito que nós estamos, é preciso que Deus esteja o tempo todo nos corrigindo. Porque é muito fácil a gente pecar, muito fácil a gente errar, muito fácil a gente meter os pés pela mão. Amém? Versículo 10, Renata.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis.
O que, que tem de importante nesse versículo? Cada um eu achei um negócio. E nesse aí? Eu estou achando agora, gente. Agora que eu estou lendo e achando. Eu não trouxe de casa escrito isso. O que, que tem de importante nesse versículo aí? Lê de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eu creio que eu sou um. Que eu sou um chamado. Vocação e eleição. Se eu não creio nisso, a palavra não foi dirigida a mim. Amém? Aí o Inico, o outro engraçadinho, pode chegar para você e dizer assim: ah, quer dizer então que você foi eleito por Deus. Você responde para ele igual Jesus respondeu: tu dizes. Bom, eu não falei nada, você que está dizendo. Olha a minha vida e vê se eu não sou um eleito. Caminha atrás de mim o dia inteiro para você ver se eu não sou um eleito, um escolhido, um bem-aventurado. Vem ver. Mas se eu não creio, ah, não, eleito deve ter sido o vizinho, eleito foi o Ender, né? Porque ele canta direitinho, eu não, Deus não ia escolher eu não, para quê? Prega botão como ninguém. né? Tu diz, é o que ele está falando. Não, eu sou. Eu preciso crer que eu sou, eu está dizendo aqui, ó, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o seu chamado. Amém? O seu chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser uma bênção. Tem um lugar que eu disse, que eu vi isso escrito, você pode procurar, que tem escrito. Sempre eu estou falando aqui, ó. Procura que está escrito. Sabe por quê? Porque eu li e acreditei. Deus falou assim, ó. Se tu uma bênção. Que eu fosse uma bênção. E eu pus isso como sendo para mim, que eu tenho que ser uma bênção. E eu sou uma bênção. Quem que fala que eu não sou uma bênção? Amém, Rudinho? Eu não sou uma bênção, Rudinho? Sandra? Elza? Não. Como é que é? Fala, Elza. O que eu falo? Pronto. Mas é, mãe. Mas sabe por que eu sou uma bênção? Eu não sou uma bênção, gente. Mas sabe por que? E eu era essa bênção? Não era. Quem me conheceu lá atrás, pergunta a Mils lá atrás. A Mils que conheceu até hoje, né? Até hoje ela ainda não descobriu, né, Mils? Hã? Mas depois, quando eu morri, ela falou, realmente ela era uma benção. Realmente ela era uma benção. Mas eu sou uma benção. E eu não era essa bênção. Porque um dia eu vi escrito, se tu uma bênção. Um dia eu vi escrito assim, ó, ser de santo, porque eu sou santo. E eu pus na cabeça que eu tinha que ser santo. É assim, Anderson. Entendeu? O que que a fé faz na vida da gente? Vocês estão vendo o que que a fé faz na vida da gente? E quando que a pessoa enrola, enrola, enrola e não tem mudança? Porque ela não alimentou, não comeu nenhuma dessas palavras. Quando ela falou lá, que ela viu, ela imaginou assim, não, eu não sou uma bênção. E ficou por isso mesmo. eu não sou santo, eu nunca vou ser santo. Ela não acreditou que Deus era poderoso para fazer dela uma bênção. Amém? 12 anos. Então, minha filha, se a gente olhar o passado da gente, se a gente olhar, às vezes, o presente, se nós olharmos as circunstâncias que nos envolvem, você nunca imagina que você possa ser o que Deus é capaz de fazer. Pois ele disse, sede santo porque eu sou santo. E eu vou, e eu sou o que ele quer. Aí você é uma bênção. Você vai ser o santo que ele quer que você seja. Ser perfeito como ele é perfeito. Procurar então fazer cada vez mais, firme. O santo vai ficar cada vez mais santo, sabe por quê? Porque ele acredita. O justo vai ficar cada vez mais justo, porque ele acredita. Sabe, ele às vezes se arrasta, às vezes e tal, mas ele... Deus é poderoso para fazer, para concluir a obra que Deus um dia começou na sua vida. Deus vai terminar a obra que um dia ele começou na sua vida. De fazer de mim uma bênção. Um novo homem. Um homem, né? Um escolhido. É assim que Deus escolhe. É assim que Deus escolhe. É assim que Deus elege. Mas como que vai chamar uma pessoa que não acredita? Como que vai eleger uma pessoa que não acredita? Nunca vai ser. Amém? Amém, gente? Amém. Então, que isso ocorra o mais rápido possível à nossa vida. Agora vem o versículo 11 que fecha. Assim, mas se você ler a carta todinha do jeito que eu estou falando aqui, você vai entender. Vamos, no versículo 11 a gente para. Porque assim, Renata...
Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Assim, não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Assim vos será concedida a entrada no reino. Amém? Então... O reino de Deus, né, o povo de Deus, a nação santa, igreja gloriosa, bem-aventurada, bem-sucedida, etc. Né, natureza, Deus mudou a natureza, regenerou, lavou. Esse é o reino de Deus. E ele um dia será manifesto, literalmente, vai ser... A terra está esperando, a natureza está esperando. Deus realizar essa obra na sua vida, porque você vai... servir a Deus no reino, você vai trabalhar para Deus no reino, mas Deus precisa antes fazer essa obra. Eu mesmo edificarei a minha igreja, eu mesmo vou construir o meu povo. Amém? Todos serão ensinados por mim, diz o Senhor. Todos serão ensinados por Deus. Eu vou escolher um por um. Amém? A gente fica assim impressionado de ver como é Deus, né? A natureza de cada um, tudo que um faz, tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa sente, tudo que a pessoa vive, está sob o controle de Deus. Deus realmente é Deus. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Está vendo? Eu falei para vocês que Deus fala com a gente. Você disse não. Está vendo? Deus falou. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. sem essa fé, sem a fé, tudo então começa com a fé, né? Deus só pode realizar a obra na sua vida a partir da fé. Eu creio, Senhor. Quando você vê, lê, entenda que é com você. E eu disse, se for corrigindo, dá graças a Deus, porque Deus só corrige aquele que Ele ama. Amém? Aquele que permite, que aceita, que o recebe como Pai, que acredita na obra redentora de Deus. Essa obra, com essa obra, Ele tira você do poder de Satanás. Com essa obra, Ele consegue te libertar das forças espirituais, da maldade. Essa é a obra redentora. É aí que Deus pode tirar de nós todos os nossos pecados. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, que está também dentro de nós, através do Teu Espírito Santo. Na verdade, o Senhor nos escolheu para habitação. O Senhor nos escolheu para que houvesse um lugar onde o Senhor pudesse morar. Que casa edificareis vós? Que casa poderia o homem construir para Deus? Ele mesmo construiu, está construindo a sua casa. Ele mesmo edifica a sua igreja, o lugar onde ele habita, o lugar onde ele está. Tenha liberdade, Senhor, para fazer de mim um templo. Tenha liberdade para fazer de mim, Jesus, um lugar, lugar santo, um lugar onde o Senhor possa estar, um lugar onde o Senhor possa viver. Tenha liberdade, meu Deus, não retire de mim a tua graça, Teu Espírito. Ensina o caminho que eu devo andar, corrija-me, ensina-me, porque só assim eu posso ter esperança, só assim eu posso, ó Deus, confirmar a minha vocação e a minha eleição. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Porque eu sei que o Senhor está falando comigo. Continue. Continue falando comigo. Não te alongue, não te esqueça. Eu preciso saber que o Senhor fala comigo. Eu preciso entender que é comigo que o Senhor está se dirigindo, falando. É a mim. É a mim como filho, é a mim como eleito, é a mim como escolhido. É comigo que o Senhor fala. Obrigado, Jesus. seja feita então a tua vontade. Se quis o Senhor, foi da tua vontade olhar para mim um dia e me chamar. Olhar para mim um dia e dizer: pega a tua cruz, siga-me. Ajuda-me, Senhor, para que no caminho que eu andar, eu tenha certeza que ao meu lado, que junto comigo, está o Senhor. Está o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. Obrigado, Jesus. Renova a minha fé. Renova, Deus, a minha fé. Eu quero cada dia poder crer mais nisso que eu estou falando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Fazer nada assim separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé, videira que vida eterna produz. Se em mim forei enxertado, os meus frutos dos seus ramos colherei, esquecerei dos seus pecados, da minha seiva doce viva, da minha vida te darei. E da minha natureza participante te farei. Eu vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé, videira que vida eterna produz. Se em mim, porém enxertado, os meus frutos dos seus ramos colherei. Esquecerei dos seus pecados, da minha seiva doce viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Venha a mim. Ouça o chamado para ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andares, a verdade. cargas, aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé. Videira que vida eterna produz. Participante te farei, e da minha natureza participante te farei, e da minha natureza participante te farei.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.